Deixando a casa do padre, Veloso saiu a meditar na transformação extraordinária que se passara na alma do seu amigo, desde o maldito incidente do enjeitadinho, fora um terremoto. Resolveu ir à redação da Gazeta, a ver se evitava maiores dissabores. Camacho era o homem de mais talento no município, e tudo se deve esperar de um homem de talento que está convencido de que o é, e que tem rancores a pôr em dia. A Gazeta era composta e impressa na própria casa de Albino Gomes, Rua da Constituição, perto do cemitério. Caminhando para lá, Veloso matutava nas razões que teriam levado, não Camacho, a escrever o artigo, porque isso estava suficientemente esclarecido pelo incidente do adro, que o padre lhe contara, mas o Gomes a consentir na publicação. Cauto e calculista, Gomes teria impugnado o artigo, mas Camacho haveria insistido. A Gomes não lhe convinha perder o único homem que em Candeias era capaz de encher, regularmente, e com proficiência invariável. Todas as semanas, as duas páginas que na Gazeta se reservavam à redação. Depois, Gomes era parente chegado do fogueteiro, detrator com Tomás do Vigário desde o caso dos fogos encomendados para São Paulo, e não há nada que facilite e promova a união de duas almas como os laços cordiais de um ódio comum. Chegando à tipografia, Veloso, por fortuna, encontrou o estabelecimento funcionando. Ao bater a porta, ouviu lá dentro o ranger do prelo, e alegrou-se. Veio abrir-lhe o próprio Gomes, com as mangas da camisa presas acima do cotovelo por elásticos, e a cara escorrendo suor entre os tocos crescidos da barba. Ainda tarefado com o jornal de hoje? Ainda. Entre, doutor. Veloso entrou para a tipografia, onde entre caixotins alinhados junto às paredes se erguia o vulto gótico de um velho prelo, que era pouco mais que uma grande prensa com rodas. E Gomes, enxugando a testa na manga, acrescentou com a mais tranquila naturalidade: estamos acabando a tiragem. São 325 exemplares. Candeias cresce. E com ela a alavanca do seu progresso, amigo Gomes. Pois é tocar para diante. Mas escute. Vim ver se você me arranja os últimos números do monitor. Não o recebe? Recebo. Já lhes dou, com todo prazer. Deslizando, habilmente, de assunto para assunto. Veloso voltou aos domínios privados da Gazeta, louvou-lhe os progressos, a feitura, o critério dos seus artigos, a graça das suas variedades. Aqui, Albino sorriu modestamente. O doutor lê aquilo? Eu faço essa coisinha por passatempo, nas horas vagas, colhendo aqui, colhendo ali, por jornais e almanaques. O caso é que tem leitores, principalmente é pelas famílias. Mas em grande número, meu amigo. Depois, Veloso referiu-se, como se tivesse lembrado disso no momento, ao artigo dedicado a Frei Antônio Jeremias. Muito bom, e justo. Mas houve quem lhe achasse uma certa intenção de alfinetar o nosso vigário. Gomes protestou que não. E, muito inocente, ali não se fala no vigário, nem se alude individualmente a ninguém. Onde é que descobriram a alfinetada? Agora, se a carapuça lhe serviu, a culpa é que não é nossa. Em todo caso, você reconhece que há uma carapuça, que podia servir ao padre. O impressor tartamudeou evasivas. Veloso mudou de assunto. Lembrou a impressão deixada pelo artigo sobre a paixão do Senhor, na Semana Santa, o melhor artigo, talvez, de Camacho inteiro, e que por sinal fora calorosamente louvado pelo vigário. Discorreu sobre as tremendas dificuldades com que luta a imprensa neste país onde o povo é analfabeto e onde os mandões são, geralmente, piores que analfabetos, porque nem sequer são analfabetos perfeitos. Por fim, alisando a copa do chapéu na manga do paletó, como quem se aprestava a partir, pois muito obrigado pelo monitor. Até breve. E, na porta da rua, até onde o acompanhara o dono da casa, olhe, seu Albino, devo-lhe várias obrigações, quero lhe dever mais uma, poupe-me o vigário. Mas, doutor, não demos uma linha contra o vigário. Acredito. Mas a impressão que se tem é que vocês visaram ao padre. Não, senhor, ninguém pode, perfeitamente, seu Albino. Mas escute, peço-lhe que evite daqui por diante a publicação de qualquer coisa que possa dar a ideia, embora muito vaga, de uma remota censura ao vigário. E sabe por quê? Porque anda doente, coisas de estômago e de rins, uma complicação, está ouvindo. Para que é que havemos de agravar a aflição ao aflito? Nós nada fizemos para isso, doutor. Bem sei, bem sei. Até logo. Volte ao prelo, dê luz a esta gente. E mande buscar lá em casa, quando quiser, o lunário perpétuo que lhe prometi. Pode lhe ser útil para as variedades. Ó! Oh, senhor doutor, muitíssimo agradecido! Exclamou o tipógrafo, numa reverência ao bacharel que se afastava devagar, assoviando despreocupadamente entre a barba grisalha.